Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia para você.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os amigos da rádio.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre, primeiro, essa questão, né, de tu vires para cá falar com um público, que é um público bastante trabalhador, né, o público da Serra Gaúcha, conhecido como a gente que trabalha, né, uma cidade focada muito no trabalho. Então, tua expectativa para isso?
Bom, eu tô muito empolgado, né, eu estive recentemente no Sul. O Sul é um lugar que eu trabalho realmente bastante, e estou muito empolgado no sentido de poder compartilhar um pouco de todas as descobertas que a gente tem feito sobre transformação digital e como ajudar as empresas a surfarem essa grande onda, essa bela onda, né? Nós temos uma certa... Algumas empresas, elas têm um pouco de receio, dificuldade de adentrar na transformação digital, e outras empresas já estão aproveitando este caminho para construir valor, né? Para se criar sustentabilidade na organização. Então, eu estou muito contente de poder estar com esses trabalhadores, com esses grandes empresários que eu conheço, e fazer uma reflexão sobre como usar a estratégia, a cultura, a criação da proposta de valor singular para incorporar a tecnologia e para poder dar um caminho sustentável para suas organizações.
Claro. Eduardo, eu sei que você trabalha alguns termos que são até ou da psicologia ou da vida pessoal, e você traz eles para a vida corporativa, entre eles a resiliência. Inclusive, você escreveu um livro sobre isso, né, agregando essa condição da física que a gente leva para a psicologia para a vida corporativa, e agora falando um pouquinho sobre criar valor nessa era digital. Como é que você trabalha esses termos que não necessariamente são do mundo corporativo, mas faz uma adaptação para que a gente possa viver melhor dentro das organizações?
O conceito de resiliência, ele tem duas vertentes, né? Uma primeira vertente, que foi o movimento que veio da engenharia, né, do senhor Thomas Young. Então, a gente fazia uma analogia de resiliência com elástico, ponte, silicone, bambu, que era muito interessante, mas não se parecia com nós, humanos, né? Então, por volta de 1950, começaram os estudos do verdadeiro conceito de resiliência, da etimologia, que não tem a ver com suportar a pressão, com ficar robusto e forte, mas principalmente se fortalecer diante das transformações. É o conceito que a gente usa na terceira geração, é um conceito de uma organização, de um líder, de um profissional que consegue se antecipar a essas mudanças e construir forças estratégicas, cognitivas e até psicológicas para poder não ser um agente passivo da mudança, mas sim um protagonista dessa mudança. Então, a primeira geração de resiliência estudou, sim, essa ideia de se parecer com um material sólido, mas a terceira geração estuda a resiliência nesse sentido. Eu sou um organismo vivo, proativo, singular, eu sou uma empresa que tenho o meu propósito, a minha identidade, a minha estratégia, e vou produzir valor mediante a qualquer tipo de mudança que exista em qualquer tipo de complexidade. Você sabe que a gente vive num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais incerto, tá? E aí o organismo vivo que tem essa capacidade de se transformar, de se fortalecer, é esse organismo chamado resiliente. A unidade mais próxima em relação a isso são as startups, né? Porque são elas que conseguem produzir valor mesmo em ambientes incertos, mesmo em cenários incertos. Mas isso não é algo genético, como a gente chama, né? É algo que pode ser aprendido, e esse é o nosso trabalho. A gente fez um livro, fez uma metodologia justamente para ajudar as organizações a conseguir se tornar desejável, conseguir se tornar sustentável mesmo em ambientes de alta turbulência.
Claro. Eduardo, nisso que você fala, e levando em consideração a questão da era digital, que a gente já está nela, né? A gente sabe que esse é o momento em que a gente tem produtos menos concretos, né? Um pouco mais subjetivo, e também é um pouco mais imaterial, talvez, o que é valor, né? Então, como criar valor? A gente poderia ter algumas pistas já do que você vai ampliar hoje à noite?
Veja, nós podemos pensar, por exemplo, no vinho, nós podemos pensar no setor moveleiro, nós podemos pensar na área de serviços e experiências, né? Exatamente, nós estamos numa integração, né, entre o mundo digital e o mundo físico. Há mais ou menos 4 anos atrás, né, existia esse frisson de que tudo seria líquido, de que tudo seria intangível mesmo, né? Mas não foi bem assim. Hoje, o fenômeno mais concreto é o que a gente chama do physical, ou seja, dessa boa combinação entre o físico e o digital. Então, por exemplo, se eu estou construindo móveis, eu posso usar a inteligência artificial, por exemplo, para encontrar um melhor processo que automatize e ganhe eficácia dentro da minha fábrica. Eu posso usar a inteligência artificial, por exemplo, para aprender a fazer um marketing digital extremamente singular e conseguir ofertar produtos certos para as pessoas certas em momentos certos, né? Então, eu posso usar a tecnologia para saber, posso usar nanosensores na uva para descobrir em que estágio de amadurecimento ela está e para descobrir como eu posso acelerar esse estágio de amadurecimento. Então, tudo que nós estamos falando é sobre como as empresas, com seus diversos produtos, podem utilizar o poder da tecnologia, né? Seja ter inteligência artificial, seja ter internet das coisas, seja ter wearable, como a gente usa esses ativos digitais para incorporar valor, para acelerar valor, para incrementar valor. Então, normalmente, a gente passou numa fase onde a tecnologia digital, a transformação digital, parece um bicho de sete cabeças. Então, a gente, todo mundo, tinha que ter alguma coisa para dizer que estava fazendo a transformação digital. Depois, numa segunda onda, a gente percebeu que não há transformação digital sem transformação cultural. Tá? Nós estamos mais ou menos nessa onda e os que estão mais na frente já estão numa terceira onda, onde eles já perceberam que tecnologia é um meio, não é o fim. Então, o core da empresa continua sendo a sua estratégia. Então, o que a gente faz? A gente não traz transformação digital por trazer. A gente faz uma análise muito forte de qual é a nossa estratégia, de como nós vamos estar nos próximos 5 anos e, a partir daí, nós vamos fazer uma decisão muito racional sobre como incorporar tecnologia para acrescentar valor. Então, seja criando um novo modelo de negócio, seja criando um produto, seja criando um serviço, seja criando uma experiência. Então, a palavra não é brigar entre tecnologia e humanidade. A palavra é integração dessas duas grandes polaridades para conseguir fazer surfar essas ondas de complexidade que nós temos, né? Então, o nosso trabalho é sempre fazer isso. Quem é essa organização, como ela está estrategicamente, quais são os seus indicadores, e aí a gente ajuda essas empresas a dizer que ativo digital nós vamos trazer para fazer com que essa empresa possa ter sustentabilidade ou possa ter tração dos seus novos produtos ou fazer um trabalho de escala mesmo desses produtos.
Entendo. Para fechar, Eduardo, preciso ainda te perguntar sobre uma frase que tem sido muito dita nesses últimos tempos, em eventos corporativos, que são, na verdade, frases ditas por pesquisadores, alguns futuristas também, que talvez a coisa mais difícil do momento que nós todos tenhamos que aprender para essa nova era digital é aprender a desaprender. Até aqui a gente tinha conhecimento linear, né? Veio um, depois o dois, depois o três, e que agora teríamos que passar uma régua, desaprender para poder aprender um novo jeito de fazer. Você concorda?
Concordo plenamente, porque veja, os nossos estudos mostram o que você acabou de fazer. Nós temos uma educação linear, então a gente aprende 1, 2, 3, 4. Se você pega todo o fenômeno dos assistentes digitais, né, da Siri, de todos esses do assistente digital do Google, tudo, eles estão aprendendo numa velocidade de 4 a 7 vezes maior do que a gente, porque eles aprendem de forma exponencial, tá? E não linear. Então, um grande desafio, então eu vou dar um desafio muito, muito, muito simples, tá? Que eu fui para Vale do Silício, depois fui para Dubai e agora acabei de voltar de Israel. No fundo, nós falamos muito de tecnologia, mas a alta tecnologia de Israel, por exemplo, na verdade, ela está intimamente ligada com o mindset dos líderes e com a cultura pela qual eles trabalham, e uma das questões mais impactantes que eu vi, na verdade, foi como é que eles lidam com o erro, por exemplo. Então, o israelense, quando acontece um problema na fábrica ou lá na engenharia de software, e aí a gente pergunta onde está o erro, né? Quem fez o erro levanta a mão imediatamente e diz, fui eu assumo o erro, eu vou resolver isso em 20 dias e a gente vai continuar esse processo. Agora, nós, latinos, né, nós, eu sou italiano, né, nós italianos, né, imagina se você chega no teu chefe e fala, chefe, você tá errado, chefe. A primeira coisa que o teu chefe vai fazer, vai dizer, quem é você para dizer isso, né? Eu não tô errado, eu tô fazendo desse jeito, vai ser meu jeito, vai atrasar o cliente, nós vamos perder negócio, mas vai ser do meu jeito. Então, quando a gente fala de desaprender, é justamente diluir as nossas crenças fixas sobre um jeito de fazer para conseguir aprender um novo jeito de fazer. Isso é tão crucial que você disse, Beverly, porque, por exemplo, eu trabalho em empresas hoje que criam um modelo de negócio em 5 a 10 dias. E trabalho em outras empresas que para fazer esse mesmo modelo demoram um ano.
Uau!
Demora um ano. Você consegue ter a noção da importância do aprendizado? O aprendizado é crucial. E aí eu vou contar hoje, dentro da palestra, uma série de mindset que a gente pode ter para fazer esse processo de desaprendizagem e aprender os mindsets e que tipo de cultura uma empresa tem para ser funcional, para aproveitar o digital e para fazer esse trabalho de comunicação. Porque enquanto a gente está demorando 4 horas para resolver um problema minúsculo por causa de ego, Israel, nessas 4 horas, está criando um software para solucionar câncer. É muito diferente a forma de trabalhar, porque eles conseguem ser muito mais líquidos na forma de desaprender e de aprender o que é importante.
Muito bacana. Eduardo, muito obrigada, viu? Boa chegada em Caxias do Sul. Tudo de bom para você.
Muito obrigado, Beverly. Um grande abraço a todos.